Olá, bem-vindos ao podcast Portugal com História. O meu nome é Renata Correia e sou arqueóloga. Hoje iremos falar sobre as linhas de Torres Vedras e o papel crucial que tiveram na história do nosso país. Estas fortificações existem há mais de 200 anos e representam a luta do nosso país pela soberania contra o Império Francês, liderado por Napoleão Bonaparte. As linhas de Torres Vedras constituem um marco incontornável na história de Portugal e ainda hoje são reconhecidas como um dos maiores sistemas defensivos da Europa. Completam um conjunto de 152 fortificações e tiveram, como finalidade máxima, travar o avanço do Marechal André Massena e das tropas francesas sobre Lisboa. A construção das linhas de torres inseriu-se no contexto da Guerra Peninsular, durante o período das Guerras Napoleónicas. A Guerra Peninsular, decorrida entre 1807 a 1814, foi um conflito militar pelo domínio da Península Ibérica e teve duas facções. De um lado, o Império Francês, do outro, uma aliança entre o Reino Unido, a Irlanda, o Império Espanhol e o Reino de Portugal. Após duas invasões que não conseguiram atingir a conquista total do território do Reino de Portugal, Napoleão decide nomear o Marechal veterano de guerra André Massena como o novo comandante do Exército de Portugal. Devido a diversas conjunturas e estratégias militares e políticas, foi criado o Exército Anglo-Luso, comandado pelo então futuro Duque de Wellington, Sir Arthur Wellesley. Este decide movimentar as tropas que estavam em Espanha para Portugal, juntando-se ao exército português e juntos prepararem-se para enfrentar uma terceira invasão francesa. A construção das linhas de Torres Vedras foi o resultado de um processo extenso de planeamento e construção decorridos entre os anos de 1808 a 1810, preparando assim o terreno para uma terceira invasão francesa. Planeadas por Wellesley, as linhas foram construídas por uma equipa de engenheiros oficiais ingleses, alemães e portugueses. No entanto, muito trabalho já tinha sido iniciado em 1808 por José Maria das Neves Costa, um elemento do Real Corpo de Engenheiros. Foi um trabalho crucial e estava encarregue de fazer um reconhecimento da costa e elaborar um plano para a defesa de Lisboa, tendo em conta uma visão geoestratégica do território. Este trabalho serviu de base para os engenheiros ao serviço de Wellington. O sistema defensivo das linhas de Torres Vedras correspondia assim a 4 linhas defensivas. 3 a norte de Lisboa e uma, e a menos conhecida, a sul da capital. Este sistema defensivo era composto por linhas de fortes e redutos e outras estruturas tais como abatis e paliçadas. As linhas localizavam-se num terreno de obstáculos naturais, partindo e tomando proveito do relevo e da hidrografia da região. Portanto, um misto entre um sistema defensivo natural e um sistema defensivo artificial. Era realmente muito bem planeado e conseguido, com o intuito de impedir o avanço das tropas inimigas. As estradas que conduziam às linhas foram destruídas, vales e pontos de acesso foram bloqueados, como por exemplo com represas, muros de pedras. Muitas colinas e montes tiveram o seu relevo alterado, com massivas deslocações de terras, para assim as tornar mais íngremes e, consequentemente, impenetráveis. As linhas formavam uma barreira delimitada a leste e a sul pelo Rio Tejo e a oeste pelo Oceano Atlântico. Formavam, como já tinha dito, um conjunto de 152 fortificações e eram guarnecidas com mais de 39 mil homens e 600 peças de artilharia. O sistema estava assim dividido em 8 distritos, cada um com o seu comando militar. A primeira linha, que foi a segunda a ser construída, servia como a linha avançada e ligava a margem do rio Tejo, já em Alhandra, até à foz do rio Cisandro, no concelho de Torres Vedras. Tinha uma extensão de 46 km e visava reforçar o flanco direito. A segunda linha, que por curiosidade é a primeira a ser construída, ligava a Pova de Santa Iria a Ribamar. Passava por Mafra, Bucelas, Montanchique, Via Longa e apoiava as Serras de Fanhões, Serves e o Cabeço de Montanchique. Esta linha tinha aproximadamente uma extensão de 40 km. Já a terceira linha protegia o Porto de São Julião da Barra, na foz do Rio Tejo, e era composta por um perímetro defensivo de 3 km. Destinava-se a proteger o embarque dos ingleses, no caso de retirada. A quarta linha, e a menos conhecida, situava-se na Península de Setúbal, entre Mutela, em Cacilhas, e o Alto da Raposeira, na Trafaria. Servia para evitar ataques vindos a sul de Lisboa e, principalmente, para garantir uma eventual retirada das tropas. Tinha uma extensão de cerca de 7,5 km. A 27 de setembro de 1810, trava-se a famosa Batalha do Bussaco, onde as tropas francesas e o Marechal André Massena sofrem a sua maior derrota em território português. Têm baixas significativas, perdendo cerca de 4.500 soldados, inclusive 5 generais. Por outro lado, as tropas aliadas sentem-se galvanizadas e ficam com uma moral elevada. Massena, no entanto, não desiste do seu principal objetivo e, apesar da derrota, entende ter condições para avançar para Lisboa e a conquistar. Wellington, no entanto, rapidamente consegue movimentar as suas tropas para as linhas de Torres e, desta maneira, parar o avanço das tropas francesas. Este episódio representa o início de uma viragem no panorama geral da Guerra Peninsular e, consequentemente, na derrota das tropas francesas em Portugal. Várias foram as batalhas significativas que decorreram das linhas de Torres Vedras, tais como os combates de Sobral, Dois Portos ou de Ceramena. A vitória mostrou-se quase sempre do lado anglo-luso. As tropas de Massena foram desta maneira perdendo o seu ímpeto devido também ao papel fundamental da guerrilha portuguesa que não permitia que as tropas francesas fossem reabastecidas de alimentos e outros bens essenciais. Inevitavelmente, Massena reconhece a intransponibilidade das linhas de Torres e a 15 de novembro de 1810 dá-se o início da retirada das tropas francesas do território nacional. Uma expressão que ainda hoje faz parte do léxico português, ir para a maneta, tem as suas origens no tempo das invasões francesas. Louis-Henri Loisin, um general francês que após um acidente de caça perto do seu braço, ficou conhecido em Portugal pelo maneta. Participou nas três invasões francesas e deixou uma marca inigualável devido à sua extrema brutalidade e crueldade. Assim, com o medo que causava às populações, levou a que estas criassem a expressão ir para o maneta, que significa literalmente morrer às mãos dos franceses. Outra curiosidade é a lenda da aldeia de Enxabarda, no concelho do Fundão, que no tempo das invasões francesas foi poupada pela divina intervenção de Santo António. Conta a lenda que os homens da aldeia andavam na guerrilha. As tropas francesas andavam ao largo da aldeia. Então, as mulheres decidem ir todas para a igreja e pedir proteção a Santo António. De repente, e sem razão aparente, as ribeiras encheram tanto que os soldados não conseguiram entrar na aldeia e passaram ao largo sem haver pilhagem. Ainda hoje, Enxabarda é devota a Santo António. Após o final da Guerra Peninsular e com a partida das tropas francesas e inglesas, as linhas de Torres Vedras foram esquecidas até muito recentemente. No entanto, com as comemorações do bicentenário das linhas de Torres Vedras, este património voltou a ser revalorizado. As fortificações e calçadas militares passaram então a ser alvo de diversas restaurações, intervenções e escavações. Algumas fortificações foram recuperadas, tais como o Forte da Casa, no concelho de Vila Franca de Xira, o Forte do Zamojal e do Juncal, no concelho de Mafra. No concelho de Sobral de Montegraço, ocorreu uma intervenção arqueológica no Forte de Alcaidão. No decorrer das escavações, foi descoberto o quartel do governador, um paiol e uma estrutura de armazenamento e chegou-se à conclusão que este sítio teria sido usado como um posto de comando do general Wellington. A 21 de março de 2019, o conjunto das fortificações das linhas de Torres Vedras foi classificado finalmente pela Direção-Geral do Património Cultural como Monumento Nacional. Atualmente, os concelhos onde se integra o património das linhas defensivas são Mafra, Arruda dos Vinhos, Louros, Vila Franca de Xira, Sobral de Montegraço e Torres Vedras. A recomendação literária de hoje é o livro que se intitula Linhas de Torres Vedras, Memórias Francesas sobre a Terceira Invasão. Este livro dá-nos uma perspectiva do lado francês, com um conjunto de 8 testemunhos franceses, a quando a invasão de Massena e o choque, quando se depararam com as poderosas linhas de Torres Vedras. A recomendação de cinema de hoje recai sobre o filme Linhas de Wellington, de 2012. Também de extremo interesse, pode, na plataforma RTP Ensina, aceder a inúmeros vídeos explicativos da história sobre as invasões francesas. Espero, então, que tenham desfrutado deste novo episódio. Voltarei em breve para outra viagem em Portugal com História. Até breve!